Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Poder Público estuda a municipalização da água em Guaporé.
Poder Público dá início à recuperação da famosa Rua da Vergonha. Parte da João Manuel Pereira vai receber pavimentação em pedra basalto paralelepípedo.
Eleições 2020. Em convenção, PTB oficializa a candidatura de Adalberto Alorino de Almeida e Ivanir Lazaretti para a disputa do Poder Executivo.
E Partido Liberal confirma apoio ao PTB nas eleições 2020.
Agentes penitenciários localizam drogas e aparelhos eletrônicos em cela do regime semiaberto. Cocaína, maconha, serra de corte, aparelhos de celular e carregadores estavam escondidos.
Brigada Militar de Montauri prende homem por disparo de arma de fogo. Durante a ação, o policial foi atingido de raspão na cabeça. Atendido no Hospital Nossa Senhora do Rosário, ele passa bem.
Estas e outras informações agora no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Meio-dia, 6 minutos. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta terça-feira.
Boa tarde, hoje 8 de setembro.
Tempo parcialmente nublado em Guaporé e região. Temperatura 19 graus e 4 décimos.
36ª semana, passaram-se 252 dias. Faltam 114 para 2021.
Estação inverno, lua cheia.
Santo do dia, Santos Adriano e Nestor.
Jornal da Aurora, os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
Dólar comercial cotado em R$ 5,36. Poupança 0,13%. TJLP 4,91%. A taxa Selic em 2% e o grama do ouro cotado em R$ 329,12.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 50,45, saca da soja R$ 126,70, suíno tipo carne R$ 5,10, preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, missa na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Olá, ouvintes da Rádio Aurora. Nesta terça-feira, as instabilidades ainda predominam aqui a parte mais nordeste do estado. Por isso, ainda tem previsão de chuvas por aqui, embora os volumes já não sejam tão significativos. A expectativa é que grande parte do dia a nebulosidade predomine. A chuva ocorre mais para o período da manhã e início da tarde. Depois, aos poucos, fica mais assim fechado, mas com pouca chuva. A temperatura não consegue passar dos 15, 16 graus durante o período da tarde. Na quarta-feira, o sol já consegue aparecer, mas não dá para dizer que não tem chuva. À tarde podem ocorrer aquelas pancadas rápidas de chuva intercaladas com períodos de nublado. A temperatura sobe um pouquinho mais porque o sol aparece, máximas de 21 graus. Na quinta-feira, a mesma condição. Tem sol na maior parte do dia, mas podemos ter essas pancadas rápidas entre a tarde e a noite por aqui. Na sexta-feira é que os prognósticos indicam que o tempo fica um pouco mais firme aqui na região. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente, falando sobre a previsão do tempo para esta terça-feira e também para os próximos dias.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Agora, 12 horas 11 minutos, programação da Aurora 107.1, 69 anos de história.
Na nossa programação, traz o secretário-geral de governo da Sirtoldi para que a gente possa falar um pouquinho sobre obras e ações em Guaporé e outros assuntos de interesse da nossa comunidade. Toldi, é um prazer te receber. Vamos falar um pouquinho sobre Guaporé nesse momento, ações que estão acontecendo no nosso município. Bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aurora. E realmente, o público tem que prestar contas do que está sendo feito nesse momento e em função de diversas variáveis que temos colocadas nesse momento. Nós temos a questão da pandemia, que tem um capítulo à parte, tem uma dedicação muito importante da administração municipal, preservando sempre a saúde e tendo a responsabilidade pública quanto à questão da vida das pessoas na área de saúde, na área das empresas, enfim, a nossa responsabilidade como gestores do direcionamento disso, alinhado também com as situações que estão acontecendo a todo momento. Paralelo a isso, nós temos também um ano eleitoral e nós temos uma programação muito organizada pela administração municipal na sequência das obras, porque independente da pandemia, da questão política, que ela faz parte do nosso meio, nós temos que continuar e nós estamos continuando de uma forma muito organizada. A administração municipal, ela tem otimizado tudo isso dentro de um planejamento, onde nós temos lá recursos emenda, recursos próprios, que estão fazendo aquilo que tínhamos projetado para atender a comunidade que ensaiava todas essas obras, sejam na questão humana, que aí a gente pode destacar a questão de saúde, a qual, desde 1º de agosto, nós temos aí um atendimento aumentado dentro da área de saúde, onde até as 22 horas sempre foi colocado como um aumento de atendimento. Nós temos a questão da farmácia básica também, que atende aos sábados. Isso o quê? Pensando em atender melhor as pessoas, tanto na pandemia, mas também independente da pandemia, esse projeto de saúde, que tem hoje 16 médicos e especialistas, com todos os postos de saúde, distribuindo medicação e dando o amparo legal para aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que sabem que a saúde pública é de responsabilidade do gestor, é responsabilidade da administração que pensa nas pessoas. Essa questão da assistência social também se faz uma valorização muito grande nesse momento de crise. Quando a gente está em crise, acabamos crescendo muito, e a assistência social, eu acho que ela renovou, melhorou, criou critérios para realmente premiar aquelas pessoas que precisam nesse momento tão delicado, a gente pode dizer assim, com a questão básica, muitas vezes a gente tem que pensar que aquelas pessoas que estão fragilizadas, que não têm como trabalhar nesse momento devido a essa mudança toda, inclusive que afetou economicamente, a questão do emprego básico, que não tem alimentação, a questão social que muitas vezes é colocada, até de relacionamento de famílias, que tem feito isso com critérios, com diversas ações que realmente premiam a todas aquelas pessoas nesse momento. Então, essa questão de cuidar das pessoas, a administração tem como grande zelo trabalhado essa situação. Independente disso, a gente pode colocar que nós temos diversas obras e muitos questionam, por que estão acontecendo agora, nesse ano, que é um ano eleitoral, um ano político mais acirrado, pode-se dizer assim? Não, essas questões já vêm planejadas. O público, a gente sabe que ele tem que seguir uma norma, e muito mais do que o privado. A gente sempre coloca que a diferença do público e do privado, o público vai até onde a lei permite, o privado até onde proíbe. Então, essa situação, aqueles que jogam ao vento que está sendo feito agora, não. Ela foi ingressada com uma demanda de âmbito federal, estadual, e mais hoje se pode colocar nas demandas de emendas parlamentares federais, que tem o aporte de recursos, e aí tem que seguir. Um projeto que aí, desde liberação ambiental, depende do tipo de projeto, liberações e organização da forma legal, para que aconteça a obra no final e apareça lá o espelho disso tudo, que é a obra. E aí a administração tem colocado isso muito bem nos últimos anos, e nesse período tem colocado que toda a obra foi muito bem feita, otimizada, visando aproveitar o melhor os recursos que são vindos, e por isso que se fez mais de 100 quadras na cidade, tem feito aí adequações e projetos que eram praticamente inviáveis, como é o caso do ginásio, se tornando uma realidade que está aí, a olhos vistos, no horizonte de Guaporé. Dentro disso tudo, então, estamos continuando, cuidando das pessoas, a administração zelando pelo patrimônio público e diversas ações que eu posso citar aqui. A questão da iluminação pública é um marco do antes e depois, pensando sustentabilidade, segurança e economia. E vai premiar toda a comunidade, vai mudar o cenário guaporense. A questão também de obras do ginásio, que está acontecendo da forma que a grandeza dele permite, em função até, muitos dizem, como é que não cobriu todo no tempo previsto? Porque lá, para colocar aquelas telhas, hoje dependemos não só da chuva e do sol, mas também do vento, porque é uma obra gigantesca. Nós temos a questão da Praça Getúlio Vargas, que está sendo remodelada, com banheiros, com toda essa situação. Muitas ruas estão em andamento. Nós temos uma obra também que está para começar dentro de alguns dias, onde o município, e aí a gente tem que abrir um parênteses, lá no bairro Pinheirinho, o ginásio do Pinheirinho, do lado junto ao salão comunitário. De que forma foi feito? Foi trabalhado desde o início da administração, muito fortemente, com a regularização junto à Mitra, a questão da liberação, da adequação do projeto, a questão administrativa, e depois se buscou uma verba de uma emenda, e a administração pública ainda tem uma participação muito grande para o início dessa obra. Temos que colocar máquina, temos que desmanchar a parte que vai ser reformada, temos que fazer toda a preparação, que é contrapartida do município. E quem executa é o município na contratação, desde aí a organização até da contratação, através aí da licitação, para que se faça a obra. Então, uma administração pública, independente de vir uma emenda parlamentar, ela não acontece só com a emenda, nada aconteceria. Então, é uma grande obra lá no bairro Pinheirinho, que vai ser premiado. E nós temos também uma das grandes questões, que é histórica para Guaporé. Eu acho que nos 116 anos nunca tivemos uma questão que entra a administração, sai a administração, independente de quem esteja à frente, está lá parada e sendo uma rua da vergonha, que é a João Manuel Pereira. A João Manuel Pereira, para aqueles que queiram entender a situação, nós tínhamos lá em 2014 um projeto que tirava canteiros, onde foi uma demanda da Vime para cancelar esse projeto dessa forma que era realizado. E em 2016 não foi conseguido. Agora em 2017 e 2018 foi tentado novamente. Tivemos o plano diretor que alterou algumas situações em função do plano de mobilidade urbana que foi aprovado em 2019, onde tem um circuito de veículos para melhorar o fluxo e até a ligação do bairro São José com o centro, com a parte sul. E agora sim, podemos trazer aqui em primeira mão para a comunidade. A João Manuel Pereira, ingressamos também com mais uma liminar para ver se conseguíamos, dentro do projeto, fazer essa pavimentação asfáltica. A justiça entendeu que não. Então, dentro disso, através de um serviço, nós vamos iniciar essa obra. E temos recursos também alocados do Badesul, que vão passar por uma transformação de projeto. Mas o que cabe ao município com recursos próprios, vamos iniciar já nesta semana. Já está iniciada a retirada aí do material. Vamos, as duas primeiras quadras, retirar tudo aquilo lá, preparar a cancha, fazer uma drenagem, manter o canteiro dentro do que o meio ambiente permite e revitalizar com pedras novas. Então, enfim, comunidade guaporense, João Manuel Pereira, sai papel para a prática.
Um outro questionamento que chega aqui da comunidade também é com relação às ações. É claro que a Corsã é independente do Poder Público Municipal, mas cabe ao Poder Público Municipal, a toda a comunidade, buscar uma solução para a problemática que Guaporé está vivendo. A constante falta de água. E novamente aconteceu, novamente os nossos ouvintes questionam o que é que está sendo feito com relação a isso.
Olha, Michele, essa é uma situação bastante pontual, delicada e que mexe com toda a comunidade. Quando nos falta luz, até a gente consegue uma vela. Agora, quando nos falta água, realmente para a dona de casa fazendo comida ou o próprio trabalho de muitas pessoas. E a administração municipal, diferente de ficar anunciando soluções mirabolantes, tirar foto com isso ou com aquilo, a gente vê na rede social aí as manifestações, realmente é uma preocupação muito consistente da administração municipal. E aí eu quero colocar uma situação que, desde o princípio, a administração municipal gestionou junto à Corsan, que é uma empresa pública e com participação privada também do estado do Rio Grande do Sul, que fornece e tem um contrato de concessão até 2032, que foi assinado lá em 2007. Por vários momentos, em função da manutenção de equipamentos, da adutora, de energia, enfim, tem deixado a comunidade à mercê desse bem fundamental, que é a água. Porém, nós da administração já ingressamos com um projeto administrativo, inclusive tem andado nesses últimos dias, recebemos aí do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, da subprocuradoria, o andamento do procedimento administrativo de acompanhamento de políticas públicas. Isso quer dizer, é um avanço e está sendo pressionado a Corsan. Mas mais do que isso, eu quero colocar a comunidade nesse momento que preste atenção. estamos nós, a administração municipal, buscando a municipalização desse serviço, que não vai acontecer no momento imediatamente, porque dependemos de uma consulta pública, dependemos de organizar papelada, para que nós possamos ter aí sim a administração através do município de Guaporé. Então,
Municipalização?
Uma municipalização, é isso que estamos trabalhando. Seria buscar um serviço básico, a qual está dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é desde o fornecimento de água e também o tratamento de esgotos. Então, estamos gestionando a administração municipal. Coloca a partir de agora um novo marco na questão Corsã. A Corsã tem o seu interesse, tem o contrato, mas esta gestão atual, através do prefeito municipal, com as secretarias, está organizando para que nós possamos passar por esse processo de municipalização e aí termos sim um atendimento aqui de Guaporé com aumento da capacidade, melhoria de equipamentos, e sabemos que a Corsã tem um lucro bastante grande. Então, por que não fazer isso através do município, que seria um serviço essencial, que nós não dependeríamos de Estado, de recursos estaduais, e sim, pode ser uma autarquia dentro do município que possa fazer a gestão disso. Então, eu quero colocar a comunidade guaporense que sim, a administração municipal nunca fechou os olhos, sempre esteve atenta, gestionando, abrindo processo administrativo para cobrar o serviço que tem a concessão da Corsã, e paralelo a isso, hoje estamos aqui sim abrindo um novo capítulo para que o Guaporé seja bem atendido com um serviço municipal de qualidade.
Toldi, para a gente finalizar, as recomendações, regras, há novas regras com relação a...
O destaque na programação da Aurora com o chefe do governo municipal, Odacir Toldi. Na sequência, a gente retorna com mais informações e o destaque para a área da segurança pública. Agentes penitenciários localizam drogas e aparelhos eletrônicos em cela do regime semiaberto. Brigada Militar de Montauri prende homem por disparo de arma de fogo. O policial foi atingido de raspão na cabeça. Fique ligado na Aurora.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora. No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
O destaque para agentes penitenciários. Agentes da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul, SUSEP, lotados no Presídio Estadual de Guaporé, realizaram na manhã desta terça, dia 8, uma revista no pavilhão onde estão os apenados que cumprem pena no regime semiaberto. A motivação da ação, que resultou na apreensão de drogas e aparelhos eletrônicos, foi a percepção e, posteriormente, a confirmação de arremesso de um pacote para o anexo. Os agentes, ao analisarem as imagens do sistema de vídeo monitoramento na madrugada do dia 6 de setembro, perceberam a invasão da área externa da casa prisional. Um homem, não identificado pelas câmeras de vídeo, ingressou em ponto restrito e efetuou o arremesso de um objeto para a janela dos apenados da cela 1. Passado um tempo, a equipe da SUSEP procedeu uma revista na cela do semiaberto, onde 6 cumprem pena. Durante a operação, os agentes localizaram 2 pacotes contendo 10 buchas de cocaína, pesando cerca de 100 gramas, um invólucro com maconha, pesando cerca de 50 gramas, 5 carregadores de celular e 5 aparelhos de telefone celular. Alguns deles estavam com chips de diversas operadoras e com baterias. No espaço também encontraram uma serra de corte de metal. Todo o material foi apreendido e o registro da ocorrência realizado na Delegacia de Polícia Civil de Guaporé. Os apenados sofrerão sanções disciplinares. Atualmente, o sistema prisional de Guaporé conta com população carcerária de 178 apenados, dos sexos masculino e feminino, distribuídos nos regimes fechado e semiaberto.
E a Brigada Militar de Montauri prende homem por disparo de arma de fogo. Policiais do Grupo de Polícia Militar de Montauri, pertencentes ao 5º Pelotão da Brigada Militar de Serafina Corrêa, realizavam na madrugada do sábado, por volta da 1h40, o patrulhamento ostensivo para combate às ações delituosas de furtos, abigeato e furto qualificado na zona rural do município, quando foram surpreendidos por um disparo de arma de fogo. A guarnição estava na linha 14 Mesoma, Capela Santo Antônio, quando, ao se aproximar e iluminar uma propriedade na qual há uma residência construída, escutaram um estampido. O imóvel possui uma ocorrência de incêndio criminoso. O condutor da viatura percebeu que havia sido atingido de raspão na cabeça. em ato contínuo, acabou acelerando o veículo para mais alguns metros, visando ter mais segurança e ficar abrigado. O colega, diante da situação e visualizando o autor do disparo dentro do imóvel, solicitou o reforço da força tática. A equipe, que rapidamente se deslocou à linha 14 Mesomo para prestar apoio, efetuou a prisão de um homem de 33 anos. Ele portava uma espingarda calibre 36 e o cartucho deflagrado. O furto abigeato e o qualificado nas propriedades rurais são as ações delituosas que mais crescem nos municípios do interior gaúcho. Buscamos, através de patrulhas constantes, evitar que o rebanho dos produtores rurais de Montauri sejam alvo destes criminosos. Infelizmente, nesta madrugada, fomos surpreendidos por essa atitude impensada deste homem. Por sorte, nada de mais grave aconteceu, disseram os policiais. Ferido, o policial militar foi encaminhado pelos colegas para o atendimento médico no Hospital Nossa Senhora do Rosário, em Serafina Corrêa. Conforme a equipe de profissionais da unidade da saúde, ele passa bem apesar de uma pequena lesão contusa na região frontal esquerda da cabeça. Após receber a voz de prisão, o homem, juntamente com a arma de fogo, foi apresentado na delegacia de Serafina Corrêa para o registro do flagrante. Diante da situação, a autoridade policial de plantão estipulou fiança no valor de R$3.000 e foi paga pelo infrator. Aos policiais, o homem disse que efetuou os disparos pensando se tratar de bandidos que estariam invadindo a propriedade rural.
12 horas 33 minutos, vamos falar sobre os integrantes do Serviço de Civil Auxiliar Bombeiros, o SCAB de Serafina, coordenados por Pereira, estão realizando, além do atendimento de chamados de urgência e emergência, em ações de prevenção contra sinistros. A equipe está vistoriando a rede de hidrantes do município. A ação se estenderá pelos próximos dias, deverá ser regular. O sinistro, conforme destacou Pereira, ocorre onde a prevenção falha. Estamos tomando todas as medidas para cada vez atender melhor a população serafinense. Estas ações vão ser constantes. A equipe do SCAB de Serafina Corrêa está disponível 24 horas por dia para atendimento de toda a população através do 549-9660-0193. Equipe que presta apoio quando solicitado pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui de Guaporé. Michele.
Agora, meio-dia, 34 minutos, vamos falar das eleições de 2020. Em convenção, o PTB oficializou a candidatura de Adalberto e Ivanir para a disputa do Poder Executivo. O Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro de Guaporé realizou sábado, dia 5, a convenção municipal. Na sede, localizada na Avenida Silvio Sanson, a direção e os filiados petebistas confirmaram a candidatura própria para a disputa dos cargos para os poderes executivo e legislativo para a gestão 2021-2024. Após 6 décadas, o PTB, que administrou o município com os intendentes Silvio Sanson, Elias Scalco, Jairo Brum e Álvaro Petraco, volta a colocar nomes para comandar a capital da hospitalidade. O advogado Adalberto Alorino de Almeida, o Tigrinho, e a empresária Ivanir Lazarete, a Iva, foram eleitos por unanimidade durante a convenção para concorrer aos cargos do Poder Executivo. Para a disputa das 11 cadeiras da Câmara Municipal de Vereadores, colocaram os nomes à disposição: Adelmir Otávio Casagrande de Almeida, Alessandro Eduardo de Almeida, Antônio José Pandolfo, Cibele Lamberti da Silva, Clainor de Lima Gomes, Estevão Esgorla, Genesi da Silva da Cruz, Giovana Sordi, Graziela Verônica Casiraghi, Jorge Luiz Flores da Silva, José Antônio da Frota Moser, Luciano Benvenuti, Luiz Ayrton de Oliveira, Marciano Farias, Michele Moscoff, Ricardo Pan Bordignon. Os números dos pré-candidatos também foram definidos durante o encontro. Quero dizer que me causa muito orgulho estar aqui. Me causa muito orgulho ver tantas pessoas boas pensando na nossa cidade. A comunidade reconhecerá. A partir do ano que vem, Guaporé vai ter uma prefeitura eficiente. É um momento difícil e teremos uma campanha que será desafiadora. É nossa obrigação descobrir um jeito e ter criatividade para continuar enfrentando este desafio. Respeitando, buscando e ouvindo, disse Adriano de Almeida, que é presidente do PTB de Guaporé. Além deles, se manifestaram durante a convenção municipal os dois candidatos à majoritária, Tigrinho e Iva. Luiz Ayrton de Oliveira pronunciou-se em nome de toda a nominata que vai concorrer ao Poder Legislativo. A direção do PTB vai dar encaminhamentos da documentação à Justiça Eleitoral para o registro dos candidatos.
E outro partido que realizou convenção foi o Liberal, diretório do Partido Liberal, PL de Guaporé, presidido por Jonathan dos Santos Lopes de Oliveira, realizou no dia 5 a sua convenção municipal, criado fora do prazo eleitoral para colocar candidatos à disputa aos cargos dos poderes executivo e legislativo. O PL confirmou seu apoio nas eleições de 2020 ao PTB. Os filiados ainda discutiram o fortalecimento do partido para as eleições 2022, quando os brasileiros vão retornar às urnas para a escolha do presidente, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A Rádio Aurora segue acompanhando todas as convenções partidárias e as decisões para o pleito marcado para o dia 15 de novembro. Lembrando que as eleições ocorrem dia 15 de novembro, das 7 às 17 horas. Na comarca aqui de Guaporé, composta por 6 municípios, são cerca de 38.500 eleitores aptos a depositar a confiança nas urnas nos seus candidatos. 12 horas 38 minutos, na sequência a gente fala sobre a recuperação da famosa Rua da Vergonha. Parte da João Manuel Pereira vai receber pavimentação em pedra basalto. Fique ligado.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 43 minutos, voltamos a apresentar o Jornal da Aurora para destacar informações sobre o retorno das atividades educacionais Estado Rio Grande do Sul, através de decreto do governo do estado, que autoriza o início das atividades para a educação infantil conforme o cronograma sugestão que havia dado no começo do mês. A volta às aulas presenciais começou hoje seguindo o calendário que foi apresentado no dia 1º pelo governo do estado e cujo decreto foi publicado no sábado, dia 5. O cronograma prevê um retorno escolar escalonado a partir da educação infantil, mas precisa atender a protocolos de saúde, seguir orientações regionais ou municipais e também requer que a localidade esteja no máximo na bandeira laranja. Aqui em Guaporé, o Poder Público, através da secretária Veridiana Maria Tonini, já havia se manifestado que o município não seguiria o calendário e sugestão do governo do Rio Grande do Sul. Um planejamento já está montado e também um questionário para parte de uma pesquisa para saber, né, como os pais estão monitorando toda a situação educacional do município.
Qual é a nossa ideia a partir daqui? O mês de setembro todo nós vamos intensificar duas questões. Nós vamos fazer uma pesquisa e vamos fazer um chamamento de todos os pais da rede pública, na qual nós vamos fazer uma pesquisa, um levantamento, Eduardo, da questão socioeconômica, quem está trabalhando, quem não está. Nós vamos fazer, digamos, um check-up das nossas escolas. Quem são nossos alunos, nossas famílias hoje? A partir disso, nós vamos perguntar qual a família que realmente levaria o seu filho para a escola se nós abríssemos em outubro. Qual é a questão hoje para a gente ter os funcionários retomando? Quais são os de risco, quais não são? Então, nós vamos ter um panorama até para fazer contratação temporária desses profissionais que nós vamos precisar num possível retorno. Então, nós vamos fazer isso de uma forma muito responsável, Eduardo, com muita seriedade, porque nós compreendemos que nós temos que ter muitos critérios. E os critérios, quem está nos dando é a questão, isso nós ouvimos há pouco, uma das palestras da Shudel, que ela diz que hoje nós temos dois horizontes, né? Um horizonte, dito isso por Machado de Assis, que é o das saudades, e o outro, que é da esperança. Porém, nós temos sim saudades de retornarmos com o que nós tínhamos, escola que a gente tinha. Nós temos esperança de um possível retorno de forma fragmentada hoje, nós sabemos que vai ser. Porém, a segurança nesse momento, ela não existe. E se ela não existe, eu tenho que fazer uma opção. E nós estamos fazendo uma opção pela vida. Neste momento, é a vida de cada criança, as pessoas que estão em casa, os nossos idosos, é a vida dos nossos profissionais da educação. Então, nós vamos trabalhar muito muito o mês de setembro para fazer esse levantamento. E quem sabe, se nós voltarmos em outubro, nós vamos voltarmos com um pouco mais confortáveis e com segurança. E eu digo também que no nosso decreto, nós vamos estabelecer que nós teremos que estar em bandeira amarela para seguir qualquer abertura. Se nós continuarmos na laranja ou algum município da Serra tiver, nós retornarmos à vermelha, que é isso que o governador também disse, se fecha imediatamente. Então o Bento está testando hoje, vai testar a partir do dia 8. No momento que der um colapso ou qualquer coisa na saúde, fecha-se as escolas imediatamente. Então isso também nós entendemos que é muito ruim para as famílias que hoje, de certa forma, se estruturaram. No momento que você abre escola e uma semana depois você precisa fechar, causa muito mais impacto nessas famílias do que neste momento da forma que se organizaram.
Verem, num cenário otimista, retornando às atividades em outubro presenciais, como elas irão ocorrer? Vai ser da mesma forma como era antes, claro que com todos os cuidados sanitários exigidos, ou nós vamos ter uma modificação? Por exemplo, nós tínhamos salas de aulas com 25, 30 alunos. Como é que vai ocorrer de forma prática esse retorno num cenário positivo?
Nós, enquanto secretaria, Eduardo, já organizamos, temos todo o nosso plano de contingência pronto e ele prevê, além de todos os EPIs que nós compramos, estamos equipando para todos os funcionários, enfim, nós temos também o nosso plano de como nós voltaríamos. Voltaríamos 50%, 50% hoje, as nossas maiores turmas são de 30, voltaríamos uma semana, 15 alunos, então a maior turma é 15, então no máximo 15 alunos por turma e na semana seguinte a outra metade. Porém, as turmas elas terão no outro período a aula remota. Então, um período fica com aula presencial e o outro grupo da turma com aula remota. E na semana seguinte trocamos os alunos. Então, é uma organização muito difícil de fazer, mas é dessa forma. A chamada aula híbrida, que nós teremos aula remota e presencial. E eu vou dizer, Eduardo, hoje a sobrecarga dos professores, o que nós estamos trabalhando é quase que desumano. Por quê? Porque nós temos o planejamento, se voltarmos também com aula remota, é um planejamento. Então, quem está em casa, você organiza outra aula para eles. Aula presencial e as aulas para os alunos, que nós temos alunos que nós temos planejamentos individualizados, com alguma deficiência que nós precisamos atender. Então, são muitos planejamentos. Nós vamos ter uma dificuldade, por exemplo, de as refeições que nós ofertamos, nós temos que ter durante muitos momentos a hora do alimento nos refeitórios. Então, estamos nos preparando também para isso.
Sistema complexo para o retorno das atividades educacionais no município aqui de Guaporé.
Meio-dia, 49 minutos, Poder Público dá início à recuperação da rua João Manuel Pereira, via urbana que liga os bairros São José até o Santo André, passando pela área central e também Nossa Senhora do Carmo Pinheirinho, e vai receber um tratamento diferenciado no lado norte, em trecho pavimentado em paralelepípedo entre a rua Zemiro Sebem e a Avenida Silvio Sanson. A recuperação será total. Os cerca de 600 metros lineares de trafegabilidade apresentam imperfeições no pavimento que a classificam há mais de uma década como a Rua da Vergonha. A intenção do governo municipal, ainda em 2016, era pavimentá-la em concreto betuminoso a quente, o asfalto. A via faz parte do chamado anel viário, que desvia o trânsito de veículos pesados pela área central, na Avenida Silvio Sanson. Porém, uma ação que foi impetrada pela Vime tramita no Poder Judiciário. Recursos estavam alocados, mas tiveram que ser utilizados num outro trecho. Já em 2017, o Poder Público modificou o projeto para que o mesmo se adequasse à realidade e ao pedido dos ambientalistas. Novamente, o caso parou na Justiça. O processo licitatório com recursos do Badesu havia sido realizado para a execução da obra. O valor se aproximaria de R$ 870 mil. Reais. A empresa vencedora é a Concre Prata. Por forma de uma decisão judicial, estamos impedidos de contratar a empresa para a execução do asfaltamento. E diante dessa situação, o Poder Público mudou toda a forma de pavimentação, destacou o secretário de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Social, Wilson Vicente Biesek. A troca dos paralelepípedos, sem alterações no tamanho e no formato do canteiro central, vai acontecer, abrangendo uma área de 8 mil metros quadrados, do cruzamento com a Silvio Sanson até a rua Zemiro Sebem. Num primeiro momento, serão substituídos 3 mil metros quadrados. E encaminharemos um novo projeto para o Badesul para a troca dos outros 5 mil metros quadrados. A obra, é bem verdade, vai demorar mais do que se fosse realizada em asfalto. É lenta porque necessita a retirada dos paralelepípedos, a realização de uma nova base e a colocação de novas pedras. Diante dessa situação, não temos saída. Na primeira semana agora deste mês, a Secretaria de Obras e Viação e Departamento de Trânsito efetuam um trancamento na rua para a retirada das pedras.
Vamos falar na Câmara Municipal de Vereadores para finalizar o Jornal da Aurora. Os vereadores voltam a se reunir nesta terça-feira, dia 8 de setembro, às 19 horas, no plenário Roberto Baldasso. É a 29ª sessão ordinária do ano. Não há ninguém inscrito para ocupar a tribuna do povo. E na hora do dia, três projetos de lei legislativa. O 09, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores para a legislatura 2021-2024. Projeto de lei legislativa 010, que dispõe sobre a fixação dos subsídios dos secretários municipais a partir de 1º de janeiro de 2021. E o projeto de lei legislativa número 11, que dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e do vice-prefeito municipal para a legislatura 2021-2024. Ainda, encaminhamento de requerimentos escritos e verbais, explicações pessoais e palavra dos líderes. Lembrando que quem for comparecer ao plenário Roberto Baldasso, uma capacidade reduzida para, no máximo, 17 pessoas, deve estar utilizando máscara e higienizar as mãos na entrada da Casa Legislativa. Fechando o Jornal da Aurora.
Fica por aqui o Jornal da Aurora e você pode ouvir novamente através do site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, supervisão geral, Diogo Lazzarotto.